Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Chegamos ao fim do mês de outubro, né? Novembro está chegando aí, que venha com muitas bênçãos para você e para todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos.
É isso aí, boa tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia, muitas informações. E o seu espaço aqui para você participar através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, viu? E claro, você logo mais vai ter essa mensagem aí de repente, né, colocada no ar aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Exatamente. Então já envia sua mensagem aí que já já vamos divulgá-la, ok, caro ouvinte? Ô Marcos, eu preciso mandar uns alôs aqui, uns abraços para os nossos ouvintes queridos.
Vamos lá.
Que estão sempre sintonizados. Ontem não deu tempo de mandar esses alôs. Deixa eu mandar um beijinho especial, um alô especial para a pequena Sofia. Sofia, um beijo para você, minha linda. Encontrei sua mãe lá no Centro de Convenções no sábado. Tá alto aí, Marquinhos. O que é isso aí, Marquinhos? Ele com o fone, ele não percebeu aqui que o celular dele começou a tocar um negócio. Ai, Marcos. Pois é, mandando esse alô especial, esse beijo especial para a pequena Sofia, um beijo para você, minha linda. E mandar um alô especial, agradecer também a ele, que não perde o Jornal do Meio-Dia, tá? Tairone Maia me contou, viu, seu José, construtor, o artista, Seu José Construtor, ele que é mais conhecido como artista, muito obrigada pela audiência. Tairone Maia me falou que o senhor não perde o Jornal do Meio-Dia, viu? Um abraço para o senhor e também um abraço para Tairone Maia e para a esposa, viu? Um abraço a vocês, obrigada mesmo também pelo carinho aí, tá? Pela audiência. Olha, mandar um beijo para Angélica Guimarães, nossa ouvinte querida, assídua, tá sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E quero parabenizar em especial a filha de Angélica Guimarães, é a Nádia Guimarães, por mais uma vitória, hein, Nádia? Ela passou em primeiro lugar, Marcos, no concurso público lá de Itabuna.
Parabéns, Nádia, que legal, hein?
Olha pra isso aqui, menino, parabéns mesmo para a Nádia, tá? Nádia Guimarães, primeiro lugar aí no concurso público em Itabuna. Parabéns, 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 Nádia.
Falar em parabéns,
Kátia.
Um
sucesso para você.
É isso. Mandar os parabéns aí para a Suânia Moutinho, que está aniversariando hoje.
Parabéns.
Também a Rayane Amorim, de Ilhéus. Parabéns, Rayane. Beijo, tudo de bom.
Felicidades.
Também a Beth Maria e a Binha, né, professora de Ilhéus. Beijo, Binha. Sucesso, tudo de bom.
Todos aniversariantes do dia, né? Então, parabéns, meninas. Felicidades para vocês e saúde, principalmente, tá bom? Pois é, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 31 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Boxes fechados refletem crise na Ceazinha, no Rio Vermelho. Que coisa, que pena, né, gente? Box fechando lá, né, na Ceazinha. É triste isso, né? A gente queria ver o contrário, abrindo cada vez mais, gerando emprego e renda.
Jornal Dia de Teresina, repasse do Fundeb quase triplica em 3 anos e vereadores de Altos pedem CPI.
Jornal Diário de Pernambuco, Pernambuco gera mais de 18 mil novos empregos em setembro, que bom.
Jornal do Comércio do Recife, Haddad não garante compromisso de Lula com meta fiscal.
Aguente aí a economia, o bicho vai pegar. Diário do Nordeste, Fortaleza, cesta básica em atacarejos é até R$ 118,00 mais barato. Ou seja, atacarejos quer dizer aqueles grandes mercados que vendem atacado e varejo, ok?
Correio de Sergipe de Aracaju, IBGE. População idosa de Sergipe aumentou 58,4% em 12 anos.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Contas públicas. Haddad tenta manter meta de déficit zero em 2024. Após fala de Lula, que deixou o mercado bem preocupado, hein?
Jornal de Brasília, tragédia na Blitz. Polícia Militar do Distrito Federal afasta policiais envolvidos em morte.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Haddad reafirma busca por equilíbrio fiscal, mas evita tema do déficit zero.
Correio do Povo de Porto Alegre. Haddad se nega a dizer se meta está mantida. Preciso de apoio político.
Folha de São Paulo, mesmo assunto, Haddad não garante déficit zero, bolsa cai, juros sobem, preocupante.
O Estado de São Paulo, contas públicas, Haddad evita confirmar déficit zero e indica que pode antecipar medidas.
Folha de Londrina, Paraná, Prefeitura promete decoração de Natal para fim de novembro.
E o Popular de Goiânia, governo de Goiás admite que há risco de romper teto de gastos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, então envia a sua mensagem escrita para o WhatsApp ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar aqui, tá? Então já envia a partir de agora, daqui a pouquinho vamos abrir para a participação do ouvinte, aqui você sabe, você tem voz e tem vez. Bem, ontem, aqui no Noticiário Regional, a gente começa falando dessa manifestação, né? Que vai ocorrer hoje em Ilhéus, às 15h. É uma manifestação em prol do Parque de Exposições de Ilhéus, né? Porque muitas pessoas se manifestando aí, informando que não aceita a venda do Parque de Exposições. E aí vai ocorrer hoje à tarde em Ilhéus uma manifestação. Inclusive, nós temos um áudio de um dos representantes da manifestação, pediu para a gente colocar aqui no ar, convidando aí a população a participar, né? Porque todo mundo tem direito a se manifestar de forma pacífica, né? Então vamos ouvir o áudio aí, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Kátia Gomes, boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Sou o Juliano, um dos representantes do SOS Parque de Exposições de Ilhéus. Venho convidar a população a juntar-se a nós contra a venda do Parque de Exposições. Através da prefeitura aí, né? O nosso protesto hoje, a gente vai fazer um ato hoje, um protesto, em prol da não venda do Parque de Exposição. O protesto será às 15 horas. Nós estaremos nos reunindo na Praia do Cristo e às 16 horas iremos sair em caminhada até a Praça JJ Seabra, onde ficava localizada a prefeitura. E lá nós faremos um ato, né, de protesto, que a gente não quer que venha do parque.
Então tá aí, né, a participação aí de um dos manifestantes convidando a população para esse manifesto hoje à tarde, às 15h, saindo ali da Praia do Cristo, ok? Então estão todos aí convidados. 12 horas e 19 minutos, vamos seguir com a informação, por gentileza, Marcos Bezerra. O FSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, prorroga inscrições, né, em concurso para professor.
É, a Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, prorrogou para até o dia 6 de novembro as inscrições no concurso público para a contratação de professores. São 25 vagas para os campi de Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. A remuneração chega a R$ 11.139,64, a depender da classe, nível e regime de trabalho. Os maiores salários são para dedicação exclusiva e portadores do título de doutor. As inscrições podem ser feitas pela internet via portal da UFSB. A taxa de inscrição no concurso é de R$ 250. O concurso contará com prova escrita, prova didática, prova de títulos e, para alguns cargos, prova de plano de atuação profissional. A prova escrita está prevista para o dia 13 de novembro. O concurso terá validade de 2 anos e pode ser prorrogado por igual período. É só acessar o edital lá no site da UFSB. O concurso é voltado para várias áreas de conhecimento, como artes, comunicação social, computação, economia, aquicultura, planejamento de transportes, ciências da computação, matemática, física, engenharia civil, gestão ambiental, saúde da criança, pedagogia, direito, dentre outros aí.
Então tá aí, aproveite a oportunidade já que foi prorrogado, tá? Entre no site aí da UFSB. Bem, 12 horas e 21 minutos, olha, infelizmente, né, nós vamos falar de um assunto aqui que é triste, né, gente? Novamente isso, o tempo todo, né, esse tipo de informação. Olha, a mulher encontrada morta em Camacã e marido é preso como suspeito. O corpo de uma mulher de 48 anos foi encontrado na segunda-feira, dia 30, ontem, portanto, em uma fazenda no município de Camacã, aqui na região sul da Bahia. O marido da vítima é suspeito do crime e foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha perfurações provocadas por faca. A vítima, identificada como Marineide Bina de Souza, teve um desentendimento com o marido na noite de sábado, dia 28. Na confusão, o suspeito alega ter sido ferido com golpes de faca pela companheira. Após a situação, ele decidiu ir a um hospital da região em busca de atendimento médico. O homem confessou que brigou com Marineide, no entanto, nega ter cometido o crime. Ainda segundo o homem, ele ficou sabendo da morte da mulher apenas na segunda-feira. Não há detalhes se ela morreu na noite de sábado ou domingo. O corpo de Marineide foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT de Itabuna, e não há informações sobre o enterro dela. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil. 12 horas e 22 minutos, inclusive, né, Marcos Bezerra, a gente vai continuar falando desse caso aí em relação à pastora Sara Mariano, porque hoje, né, pela manhã, o marido de Sara Mariano, né, ao chegar ao fórum lá em Dias d'Ávila, foi hostilizado, viu? Ao chegar ao fórum para audiência de custódia. Muita gente estava lá no fórum de Dias d'Ávila, né, porque a Sara foi morta, né, no território, no município de Dias d'Ávila, né? Ela que morava em Salvador, mas como o corpo foi encontrado em Dias d'Ávila, então está na comarca de Dias d'Ávila esse crime. Então, o marido de Sara Mariano é hostilizado antes da audiência de custódia. O marido de Sara Mariano foi hostilizado durante a chegada ao fórum da comarca de Dias d'Ávila, que fica ali na região metropolitana de Salvador, na manhã de hoje. Ederlan Mariano, casado com a vítima há 13 anos, passou por audiência de custódia para confessar ser o mandante do crime. Após, né, gente, ele chegou na audiência de custódia após confessar ser o mandante do crime. O Ederlan Mariano chegou ao local sob gritos de assassino e algemado. Muita gente indo em cima dele, viu? Pelas imagens que eu vi agora há pouco. Apesar dos delegados do caso afirmarem que ele confessou o crime, a defesa de Ederlan nega a confissão. Ele está preso desde a madrugada de sábado, 4 dias após o desaparecimento de Sara. A vítima saiu de casa para ir a supostos eventos evangélicos. O corpo da cantora gospel foi encontrado queimado às margens da BA-093 na última sexta-feira, dia 27. E a polícia diz de crime planejado, né, Marcos? A polícia comenta sobre essa questão de crime planejado por Ederlan.
É, o delegado afirmou que aguarda os laudos periciais e técnicos para estabelecer uma motivação para o crime. Ainda segundo ele, Ederlan Mariano tentou apagar aplicativos e mensagens do celular da vítima. Já temos essa informação, já está no inquérito, mas não impede que a polícia busque outros meios para resgatar informações entre o casal e até os possíveis envolvidos, declarou. Ainda segundo o delegado Marcos Tebaldi, coordenador da RMS do Departamento de Polícia Metropolitana, DEPOM, a participação de outros autores do crime. O marido se encontra preso e é importante que todos os autores que participaram dessa empreitada criminosa sejam responsabilizados e futuramente condenados, afirmou o delegado. A polícia investiga ainda se a cantora foi mantida em algum cativeiro e por quem. Além disso, o motorista que buscou a cantora gospel em casa para levá-la ao suposto evento religioso também é procurado. E tem a versão do marido aí. Ederlan Mariano deu depoimento na quinta-feira em entrevista à TV Bahia. Ele revelou ter ido na unidade policial no dia anterior, mas não conseguiu prestar depoimento porque o desaparecimento ainda não havia completado 24 horas. Terça-feira à noite eu a vi pela última vez. Ela falou que estava indo para uma agenda. Né? São muitas agendas, algumas ela faz sozinha a viagem, explicou ele. Questionado se a esposa já havia desaparecido alguma outra vez, ele respondeu: nunca tinha sumido antes. Ainda segundo Ederlan, imagens de uma câmera de segurança mostraram a cantora saindo de casa na região de Valéria, em Salvador, por volta das 9 da noite. Em outra entrevista, quando questionado, Ederlan negou ter existido uma suposta traição por parte da cantora gospel, bem como uma crise no casamento dos dois, como afirmado pela mãe e irmã da cantora. Eu acredito que não, a gente não tinha esse tipo de problema. Tinha algum problema normal de ciúme, normal, coisa de casal. Uma foto na igreja com alguém, algo do tipo, disse. A gente estava vivendo tranquilo e descarto essa possibilidade. Foi alguma falcatrua, não sei, não dá para imaginar nada. Tem algo no meu coração, eu não estou acreditando nesse evento não, completou ele. Isso aí antes, né, de se descobrir tudo, né?
Exatamente, né? E a polícia, os dois delegados que estão à frente do caso aí, disse que ele né, entrou em contradição, deixou claro, vacilou, né, digamos assim. E aí a polícia começou a já investigar. Inclusive, Marcos, né, desde ontem à noite já saiu essa informação que a qualquer momento um pastor pode ser preso.
Olha.
Né, ele é apontado aí como participação no crime. Né? E aí a gente está aguardando para ver se essa informação se confirma. Mas já tem site em Salvador falando sobre isso, tá? E aí, aqui nas imagens que eu estava olhando agora há pouco, né, por volta das 11 da manhã, quando ele chega ao fórum de Dias d'Ávila, né, para audiência de custódia, que inclusive já aconteceu, e o juiz, né, que está à frente do caso, decidiu converter a prisão temporária de Ederlan para preventiva. Então, ele vai seguir agora, já seguiu para o presídio, uhum, né, em Salvador. E ele foi muito hostilizado. Muita gente lá na porta do fórum.
Não é pra
menos,
muita
gente.
Né?
E as pessoas vão em cima dele. Chegam a puxar o cabelo dele, inclusive. Porque as pessoas estão muito revoltadas, né? Com este crime. As pessoas chamando ele a todo momento de monstro, né? E eu vou falar a verdade, viu? Também acho.
Que seja punido exemplarmente.
Através da justiça.
E se houver também outros comparsas envolvidos, que também sejam.
Exatamente. Então a gente vai continuar acompanhando o caso, surgindo mais informações, novidades sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. Mas a todo momento estão surgindo muitas informações mesmo em relação a esse caso, viu? A morte aí da pastora e cantora gospel Sara Mariano e o marido dela, que segundo os delegados confessou ter matado a mulher, né? Ou ter mandado matar, porque a polícia ainda está investigando quais são as outras pessoas que participaram deste crime. E aí a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais novidades, a gente volta assim a falar sobre o assunto. Ontem, o corpo da Sara Mariano, que foi reconhecido oficialmente pela mãe dela, que chegou do Maranhão, né? Foi liberado para o enterro e ontem aconteceu o enterro aí do corpo da cantora gospel e pastora Sara Mariano no cemitério da Baixa de Quintas, em Salvador. Muita gente participou, muita comoção, muita gente revoltada, né, com essa situação, e não é para menos, né, Marcos Bezerra?
É verdade.
E nós deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e à filha da Sara Mariano, de apenas 11 anos de idade. Imagine a cabeça dessa criança ao saber que o pai matou a mãe dela. Muito triste, viu? Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes?
Tem aqui no nosso WhatsApp a Jaci, ou Jaci, manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, Kátia, manda um alô para um grande admirador seu, Marivaldo Sintra, né? E a esposa dele, Tereza. Eles moram em Ribeirão Branco, mas hoje estão no Mamoã.
Um abraço para Marivaldo Sintra, para a esposa Tereza, que estão lá em Mamoã, curtindo praia. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá? Obrigada pelo carinho mesmo.
O Fernando do Malhado, revoltado com o caso lá da morte da pastora. Será que um cara desse aí merece defesa? Ele tem que ir preso, né? É um monstro.
Pois,
tem que ir para a vala, né? O Fernando disse.
Calma, Fernando. O Fernando, e aí essa pergunta sua é interessante, porque ele confessou aos delegados, né, que ele matou a mulher, e a defesa dele está negando agora. Negócio complicado, viu? Vamos continuar acompanhando aí, né, Fernando, esse caso triste. Diga, Marcos.
Ouvinte também manda um boa tarde. Olha, gostaria de fazer uma reclamação sobre os carros e motos estacionados nas calçadas, porque eu levo o meu filho para a escola todos os dias, vou e volto andando, e é sempre um perigo. Tenho que ficar andando pelo meio da rua, porque carros e motos estão em cima dos passeios. Os outros carros que estão em movimento só faltam passar em cima da gente, aqui na Zona Sul de Ilhéus, na barreira. Diz ainda que os alunos estão correndo perigo com essa falta de segurança, a Carol reclamando.
É, infelizmente a gente costuma ver isso na barreira mesmo, né? Que chato, né, Carol? É, a gente pede a Sutran para passar por lá, fazer essas devidas fiscalizações. Eu lembro que quando o Serpa estava à frente da Sutran, ele se preocupava com isso. Hoje a gente não vê mais isso, né? Que pena. Diga, Marcos Bezerra, mais
mensagem. Daqui a pouquinho a gente vê mais.
Então pronto, então vamos de mais informação. Dá tempo, viu? Você pode enviar aí a sua mensagem para o 988291029. A mensagem pode ser escrita, mas também pode ser de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos tem outra mensagem para divulgar, né, Marcos?
Tem um áudio aqui, vamos ouvir.
Boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, Kátia Gomes. Kátia, o seguinte é isso, a maioria dos vereadores está tudo ao lado do prefeito. Parece que é 4 ou 5 vereadores que foram contra a venda do parque de exposição. Mas no dia das eleições, vocês gravam bem na mente quem está a favor da venda. Então, quem está bem à venda, nós temos que fazer perder abraçado junto com o prefeito de Ilhéus, porque eu tenho certeza que ele vai nomear algum candidato a prefeito e vai perder também, certo? Vamos olhar bem quem foi esse que votou a favor da venda, ok? Tenha uma boa tarde, Kátia Gomes.
Boa tarde, caro ouvinte. Está aí a opinião do ouvinte, né, sobre essa questão da venda do Parque de Exposições. A gente percebe que está mexendo muito com o Ilhéense, né? Muita gente chateada com isso, revoltada, tanto que hoje vai ter manifestação às 15h, saindo ali da Praia do Cristo, tá? Em direção aí à Câmara, não é isso? De vereadores? É, então, a você que quer participar, acompanhe, tá bom? Sim, Marcos Bezerra.
O Roberto, né, pelo nosso WhatsApp aqui, mandou boa tarde, Kátia, Marcos. É, olha, ninguém tomou providência, né, sobre a ondulação que ficou lá no novo asfalto, próximo ao Chocolate Caseiro, na zona norte de Ilhéus. Se não bastassem os buracos, agora essas ondulações, né? Haja suspensão.
Haja suspensão. Bem lembrado, viu? Que é difícil, minha gente. Ô, meu Deus, faça o trabalho direito, gente. Correto, completo, né? O povo não aguenta mais isso, não. É pago em PVA caro, e aí não tem vias decentes. Poxa, fica difícil. Muito, muito difícil. Tô recebendo aqui as imagens já das faixas, né? Que o pessoal vai utilizar na manifestação de hoje em prol do Parque de Exposições. Aí tem faixa escrita assim: o parque está de luto, o parque é do povo. Quem vai, o parque, quem vai pagar essa conta? E aí tem uma que parece que diz o seguinte: o povo quer explicação, o parque não pode ir à venda, sem audiências públicas, né? Sem consultar aí a população. Então, tá aqui, eu tô recebendo as imagens já de algumas faixas que vão utilizar hoje nessa manifestação às 15h, saindo ali da Praia do Cristo, aqui em Ilhéus, tá? E a gente vai continuar acompanhando, surgindo algumas informações, a gente vai falando sobre o assunto, né? A população em Ilhéus tá bem chateada mesmo com a venda aí do Parque de Exposições. Inclusive, tem uma nota, né, da ADASB, que é a Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia, que fala, né, a Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia, a ADASB repudia o ato impensado da Prefeitura de Ilhéus de enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores em que solicita autorização para a venda do Parque de Exposições. A ADASB entende que aquele empreendimento sempre esteve à disposição dos produtores rurais, do agronegócio regional, sendo utilizado inclusive para a realização de eventos que geravam renda para o município. A sua venda representará, portanto, mais um prejuízo para o setor. No projeto de lei, o prefeito Mário Alexandre, PSD, atribui ao Parque de Exposições a condição de inservível, entre aspas, que gera custos por conta da necessidade de manutenção e conservação, e ainda argumenta que tal decisão tem como respaldo a Lei Federal número 8.666, né, 8.666/93, que autoriza a alienação de bens imóveis inservíveis que estão sob a responsabilidade do município. A decisão lamenta uma decisão, segundo aqui a nota de repúdio da DASB, essa decisão da prefeitura é uma decisão lamentável que merece o repúdio de todos nós. Então tá aqui a nota de repúdio da DASB, Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia, em relação à venda do Parque de Exposições de Ilhéus, que inclusive hoje, repito, vai ter manifestação às 15h, saindo ali da Praia do Cristo. 12h46, mais alguma mensagem de ouvinte para divulgar? Ou podemos divulgar mais notícias? Depois voltamos aí, Marcos.
O ouvinte mandou boa tarde aqui, Marcos, Kátia. É verdade que estão implantando novos semáforos aqui em Ilhéus? Não faz mais que obrigação, demorou. Eles arrecadam muito dinheiro com multas de trânsito, obrigado.
Eu vi na Praça Cairu. Praça Cairu eu vi. Novos semáforos mesmo. E é isso, não faz mais que obrigação. Que sejam instalados em toda Ilhéus, né? Estudem, avaliem a possibilidade de instalar em outros locais também que não tem, que a gente sabe, ou que já teve, né? E que as pessoas encontram dificuldades para atravessar, né, a rua. É isso, é importante. Um trânsito cada vez mais seguro é importante, tá?
Temos mais um áudio aqui.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos. Estou passando por aqui para fazer uma pergunta para o vereador Tandique.
Eu quero saber dele se realmente ele é oposição ou situação. Por que eu estou dizendo isso, Kátia Gomes? Porque todos os projetos que leva para a Câmara de Vereador, o vereador Tandique vota favorável ao prefeito. Como se não bastasse agora, ele votou em relação à venda do parque de exposição. Olha, Kátia Gomes, há um único privilégio que nós no estado da Bahia que a gente tem, em cidade nenhuma, tem um setor daquele com o parque de exposição, só Ilhéus tem, entendeu? Então, absurdo, vai vender aquilo ali, através daquilo ali, vendendo aquilo ali, pode ter na certeza que todos os patrimônios que tiver do município agora vai ser vendido. Eu tenho certeza que esse prefeito, quando sair, vai deixar a cidade de Ilhéus numa situação complicadíssima, mais do que ela já está. Fala alguma coisa, Kátia Gomes, boa tarde.
Boa tarde, caro ouvinte. Está aí a opinião do ouvinte. E ontem o vereador esteve aqui e explicou sobre isso, né? O porquê que ele votou a favor. Ele falou também sobre essa questão de que ele sempre foi oposição, mas o que for de interesse do município, se for bom para o município, que ele vai votar a favor. Enfim, ele explicou aí claramente, né? Não cabe a mim a questionar aqui ou não o posicionamento do vereador. Mas os caros... os cidadãos podem sim questionar ou não, né? Também sou uma cidadã que pago meus impostos em Ilhéus, inclusive vou me tornar agora cidadã ilhéense, inclusive vou receber o título. Claro que como cidadã a gente questiona, né? Mas aqui como apresentadora do jornal, já fiz meus questionamentos ontem ao vereador e aí ele explicou aí essa questão, né? Claro que cada opinião, cada um tem direito à sua opinião e também aos questionamentos e cobrar aos vereadores da cidade, né? Afinal de contas, cada vereador que está ali, dos 21, estão ali para representar o povo, né? E eu volto a lembrar, o Poder Legislativo, ele está ali para fiscalizar o Executivo e cobrar, né? Então, se o povo não aceita aí, façam as suas cobranças, os seus questionamentos aos vereadores.
Tem mais áudio.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Meu nome é Roberto, fala aqui do centro. Eles fizeram alteração ali no semáforo da entrada Sapetinga, permitindo a entrada ali. Só que quando vai entrar para a esquerda e está vermelho, para tudo. E a faixa da direita é exclusiva, está bem claro, exclusiva para táxis, ônibus e vans escolares. Como é que fica isso aí? Já está liberado ali? Alguém da Sutran para responder, por favor? Ou vai, quem passar ali vai ser multado?
Ele quer dizer que quem está no Pontal, na Lomanto Júnior, sentido Ponte Velha, você já está liberado a entrar à esquerda para Sapetinga, não é isso, Marcos?
Eu não entendi bem, mas acho que é
eu
isso.
Eu acho que é isso. Até onde eu sei, não está. Nunca esteve, né? Mas vamos questionar a Cetran, saber se está ou não liberado. Vou até prestar atenção ali quando eu passar. Eu não faço, eu prefiro não entrar. Né? Porque a gente sabe que sempre foi proibido, né? E geralmente ali quem você pode sair daquela rua, né, e virar para a direita, na Lomanto Júnior para a esquerda. Mas enfim, vamos tentar descobrir, viu, caro ouvinte? Obrigada aí por sua participação. Tem mais alguma mensagem, Marcos Bezerra? Então vamos fazer o seguinte, vamos de mais notícias, a gente tem muita notícia aqui para os ouvintes, qualquer coisa a gente retorna aí ao WhatsApp. Vamos continuar aqui com muita informação. Olha, PMs investigados por morte de rifeiros são presos em operação aqui na Bahia, hein? Com cinco policiais militares foram presos na manhã de hoje durante a segunda fase da Operação Salobro. Os PMs, subtenente e quatro soldados são investigados pelo homicídio de um rifeiro em setembro de 2022. Além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos 8 de busca e apreensão nos municípios baianos de Santo Estevão, Feira de Santana e Antônio Cardoso, 2 deles em unidades policiais. Foram apreendidos computadores, 4 armas de fogo, 238 munições, 7 aparelhos celulares e documentos. De acordo com o Ministério Público da Bahia, os policiais são investigados pela morte de André Barbosa da Silva. Além disso, os PMs são investigados por fraude processual e delitos contra o patrimônio. Os crimes foram cometidos em Santo Estevão, aqui no estado da Bahia. Segundo as investigações, André Barbosa da Silva foi assassinado pelos policiais na zona rural do município. A versão é diferente da dada pelos policiais na delegacia, Na época, os PMs afirmaram que a morte teria ocorrido durante confronto. Ainda segundo as investigações, os policiais teriam invadido a casa da vítima e furtaram valores e objetos da residência. A apuração também afirma que os policiais integram um grupo de milicianos responsável pela prática de diversos crimes na região. A operação foi deflagrada conjuntamente pelo Ministério Público Estadual por meio dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, GEOSP, e o de Combate ao Crime Organizado, GAECO, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia por meio da Força Correcional Especial Integrada, o FORCE, pela Corregedoria da Polícia Militar, CORREG, e pela Polícia Federal, através da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia. É grande operação, viu? E tem outra operação rolando na Bahia, hein, Marcos Bezerra? Polícia Federal, hein? Polícia Federal investiga servidores de Baianópolis por fraude em programas sociais.
É, a PF deflagrou na manhã de terça-feira, hoje, 31, a operação contra funcionários municipais de Baianópolis, na Bahia. De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam o cadastramento fraudulento de servidores do município como beneficiários em programas sociais desde 2011. Intitulada Operação de Similaridade, a ação visa desarticular um sistema criminoso responsável pela concessão indevida de benefícios de programas federais de distribuição de renda à população em situação de extrema pobreza, como Bolsa Família. Segundo a investigação, foi identificado que cerca de 49% dos funcionários do município, incluindo detentores de cargos comissionados, trabalhadores temporários e servidores públicos estatutários, estão recebendo benefícios sociais, além dos salários pagos pela municipalidade. Foram expedidos mandado de busca e apreensão, além de quebra de sigilo telemático. Ainda segundo a PF, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, e grande parte dos servidores do município que são beneficiados pelo programa federal tem um rendimento mensal superior aos limites fixados pela legislação. Os envolvidos são investigados pela prática dos crimes de estelionato majorado e inserção de dados falsos em sistemas de informações. As penas podem atingir 18 anos de reclusão.
Que coisa, hein? E a polícia está nas ruas da Bahia mesmo, viu? Mais uma operação aqui. A operação cumpre mandados contra suspeitos de tráfico de drogas aqui na Bahia. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a décima fase da Operação Onus Corpus. A ação cumpre mandados judiciais contra envolvidos no tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa na Bahia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação acontece em municípios das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior, que são as Corpins. Nesta edição, a operação acontece por meio do Departamento de Polícia do Interior, que é o DEPIM, e conta com centenas de policiais civis das unidades, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, o CAT, do DEPIM, e cumprem aí mandados judiciais. Segundo o balanço divulgado pela polícia, até a nona edição da Operação Onus Corpus, cerca de 1.170 acusados de diversos crimes foram presos. Além disso, 227 armas de fogo e 63 veículos roubados foram recuperados em 1.445 mandados de busca e apreensão. Parabéns à Polícia Civil aí, jogando duro, né? Polícia Federal, muitas operações ocorrendo no nosso estado e a polícia aí fazendo o seu belo trabalho, né? 12 horas e 56 minutos, Marcos Bezerra. Temos mensagem de ouvintes no nosso WhatsApp?
Temos áudio, inclusive.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Fazer uma pergunta a vocês aí. Praia do Sul, lá, Zona Sul, 35 milhões. Zona Norte, 33 milhões. Canal do Malhado, 11 milhões e 400 mil. Algumas ruas da Conquista ali para ser asfaltado, 3 milhões e cento e poucos mil reais. Para onde foi esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Cadê as obras? Pelo amor de Deus. Cadê esse Ministério Público, a Câmara de Vereadores? Será que está todo mundo envolvido aí? Me responda aí, pelo amor de Deus. Eu sou um ouvinte aqui, eu fico vendo as coisas em Ilhéus, a gente fica abismado com as coisas que acontecem aqui em Ilhéus. É surreal.
É de ficar abismado. É surreal, realmente, como disse o caro ouvinte. E essa pergunta sua é muito boa, caro ouvinte. Para onde foi esse dinheiro todo? Por que essas obras estão paradas? Prefeito de Ilhéus, seu governador da Bahia, seu governador está preocupado em aumentar o ICMS, né? Já mandou aí para a Assembleia Legislativa, quer aumentar de 19% para pouco mais de 20% o ICMS sobre serviços aqui na Bahia. E aí, por que não toca as obras? Cadê o dinheiro? Queremos saber. Boa pergunta desse cidadão ilhense. Fica aí a pergunta, né? Mais alguma mensagem?
Sim, tem mais um áudio.
Boa tarde, Kátia Gomes. Em questão aí a entrada para Sapetinga, foi colocado, eu acredito que um novo semáforo. Quem vai entrar para Sapetinga, à esquerda, tem um sinal agora que vai indicar. Quando ele está vermelho, que é uma seta, está indicado que está fechado para quem vai entrar para a Sapetinga. E a via à direita fica livre. Quando a seta fica verde, a via do lado direito continua fechada e libera para quem vai entrar para Sapetinga. Então foi colocado aí um novo sinal aí indicando para quem vai entrar para Sapetinga. Valeu, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigada pelas explicações, caro ouvinte. Então tá aí, viu, o primeiro ouvinte que perguntou, né, Marcos, como é que fica essa questão?
Sim.
Tá aí o áudio explicando que tem agora um novo sinal lá, com toda a sinalização para quem vai entrar à esquerda, quem sai, quem segue, né, Marcos, pela Lomanto Júnior. Que bom, vou prestar atenção quando eu passar por lá.
É.
Né? Mais alguma mensagem? Então pronto, essa foi a nossa última mensagem. Dos nossos ouvintes, né, na edição de hoje, dessa terça-feira. Então, já são 12 horas e 59 minutos, uma hora da tarde temos que finalizar o programa. Só vou resumir aqui um pouquinho, que acaba de sair informações sobre essa questão aí, que o governo avalia déficit das contas públicas de ao menos 0,25% em 2024. Então, depois das falas do presidente Lula sobre a revisão da meta de déficit zero nas contas públicas, o governo federal agora avalia o déficit de ao menos 0,25%. A mudança é discutida entre Executivo e Ministério da Fazenda. A equipe do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deputado Danilo Fontes, afirmou ainda não ter sido informado sobre a mudança por parte do governo federal. Então, a gente vai continuar acompanhando aí como é que vai ficar essa questão e voltamos a falar sobre o assunto aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Pontualmente, 13h, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem um Renatinho Bad Boy trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.